Em homenagem ao centenário de Chacrinha, comemorado em 30 de setembro de 2017, você passa a acompanhar a série de reportagens Roda e Avisa, Chacrinha 100 anos, uma produção da Rádio Senado. E neste quarto e penúltimo capítulo, você vai saber como nasceu um dos símbolos da trajetória de Abelardo Barbosa em sua carreira televisiva, as chacretes.
Ao som do tema do filme A Pantera Cor-de-Rosa, de Henry Mancini, Chacrinha convoca o elenco de ajudantes de palco para dançar de forma sensual. Não se sabe ao certo quem deu o nome de chacretes, mas foi o diretor de TV, Carlos Manga, quem decidiu incluir na abertura do programa, ainda na TV Excélsior, um elenco de bailarinas do Teatro Municipal. Quando mudou para a TV Rio, Chacrinha levou a novidade para lá.
Depois que eu saí da TV Excélsior e voltei para a TV Rio, e naquela época o Boni, que era diretor artístico da TV Rio, ele se encarregou também de arranjar moças para figurarem no programa. Aí o povo, eu comecei a chamar de Vitamina do Chacrinha. Era Vitaminas. E depois a palavra chacreta eu nem sei como é que surgiu.
Ao todo, passaram pelo programa mais de 500 chacretes. Rita Cadillac, uma das mais famosas bailarinas do cassino, foi contratada anos depois na Tupi.
Eu dançava com Haroldo Costa e Mary Marinho. Era um grupo que a gente viajava pelo país inteiro, entendeu? Exterior, tudo isso. E então eu já dançava. E quando eu voltei, o pessoal... Eu fui dançar numa boate no Rio de Janeiro e o pessoal viu, do Chacrinha viu, e me chamou para participar do programa. Eu topei.
Rita enfatiza o profissionalismo de Chacrinha.
Ali era uma escola, você tinha que aprender com ele e ser profissional, porque ele era um super profissional.
Porém, as chacretes que traziam parte da audiência de Chacrinha também traziam problema com a censura. Quem nos conta uma dessas histórias é o filho do velho guerreiro, Leleco Barbosa.
E uma bela vez, isso já em São Paulo, na TV Bandeirantes, na terça-feira, antes de começar o programa ao vivo, chegaram dois assessores e foram lá no camarim das chacretes, pô, recriminar os maiôs das chacretes, que elas estavam... Tinha o maiô, mas elas davam uma cavadinha no maiô, não sei o quê, e começou a criar um ocaso. Conclusão, ele se irritou tanto que mandou os censores para aquele lugar. Quando terminou o programa, a TV Bandeirantes estava cercado de 10 agentes da Polícia Federal. Aí ele foi preso para a Polícia Federal em São Paulo e foi junto com ele. Conseguiu soltar ele, mas ele foi fichado pela Polícia Federal. Está nos autos até hoje.
Mas Leleco lembra que os problemas com relação à censura acabaram depois de um encontro entre Chacrinha e o então presidente da República, João Batista Figueiredo.
Aí, aquele papo daqui, papo dali, era 15 minutos. Para resumir, eles tiraram o papai de terno, o Figueiredo de terno, já tinha tirado o sapato, já tinha tirado a gravata, já tinha tirado o paletó, conversa vai daqui, conversa vai dali, eles tinham tomado um esquisinho lá, os dois, foi uma farra terrível, foi impressionante. Chacrinha, a partir de hoje, você faça o que você quiser, qualquer coisa que fizerem com você, você me ligue. E nunca mais ele foi incomodado com esse assunto, graças a Deus.
Chacrinha ainda seria homenageado nos seus 70 anos por outro presidente da República, José Sarney, quem nos conta a história do jantar comemorativo em homenagem a Chacrinha. Em Brasília, é o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão.
Era a família do Sarney, do Chacrinha e a minha. E procurei o Chacrinha, comuniquei a ele isto, essa disposição do Sarney. Ele prontamente acedeu, mais do que isso, disse-me que até desejava realmente conhecer o Sarney. Veio do Rio de Janeiro com os filhos, com as noras e com a esposa, e fizemos esse jantar que durou algumas horas num ambiente muito agradável, muito ameno.
As cerimônias públicas, como a entrega de prêmios ou mesmo jantares protocolares, eram na verdade um desafio para Abelardo Barbosa. Isso porque a extroversão demonstrada na frente das câmeras dava lugar à timidez e a uma vida reservada com a esposa Florinda. O próprio Chacrinha tinha o desejo que as pessoas soubessem separar o personagem Chacrinha do cidadão Abelardo Barbosa.
Para mim é uma grande vantagem, tá entendendo? Ser o Chacrinha. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria, tá entendendo? Que as pessoas me dessem a mim o direito de ser um Chacrinha na televisão e ser Abelardo Barbosa na vida real. Então, eu estou na rua, tenho que andar rindo, tenho que andar sorrindo, tenho que usar boné. E se o cara... E tem cara que se aproxima de mim e mete o dedo no meu nariz, na minha barriga, no meu ouvido. Eu gostaria que separasse o Chacrinha do Abelardo Barbosa. Abelardo Barbosa.
Uma das maiores emoções da vida de Chacrinha foi o retorno para a TV Globo na década de 80. Dali, ele virou uma espécie de rei do sábado, com altíssimos índices de audiência. Essa parte decisiva da trajetória de Chacrinha será o tema do último capítulo da série Roda e Avisa, Chacrinha 100 anos, uma produção Rádio Senado.